É o lance, foi pra dentro da área. Chegou Marco, socou, Paulo Maier, gol aberto na batida.
Gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Pelo amor da minha netinha, essa foi lá.
Lá na gaveta.
Sejam bem-vindos vocês que dominam no peito e mandam lá na gaveta. Bora nessa, falar mais uma vez aqui de futebolzinho. Agora, né, acabou a pré-temporada, né? Então agora vamos pra cima. Vamos falar aí de futebol das Europas, futebol em que vai impactar todo o universo e também futebol brasileiro. Então se prepara aí, que agora vamos falar mais vezes aqui com vocês, hein? Bom, e hoje vamos falar de Champions, vamos falar de Copa do Mundo. E se prepare, viu? Porque ainda vamos falar da Copa do Mundo de clubes. Vamos falar aqui dos estaduais, fazer um saldo aí dos estaduais, fazer também as nossas primeiras impressões para o Brasileirão, para Libertadores, que nessa próxima segunda, dia 27 de março, teremos aí sorteio. Teremos sorteio da terceira fase da Copa do Brasil também. Então os times da Libertadores vão começar a jogar na próxima fase. Vamos falar sobre tudo isso aí no futuro. Então se preparem, já começam a seguir aí, aciona o sininho, o que for aí, porque agora vamos bater uma bolinha bem legal. Aqui é o Kaique Apolinário, que organiza aqui o time, eu distribuindo a bola como um bom camisa 8. Mas aqui comigo estão uma galera bem assim, artilheira. Aqui pela ponta direita está ele, Diego, se apresente aí e me fale qual foi o gol que você mais vibrou aí esse ano, hein?
Fala, galera, beleza? E, cara, esse ano, acho que foi o gol do Pumitinha, né, contra o Flamengo.
Olha aí.
Além do Fumar.
Excelente, ótimo, ótimo. É, temos que enaltecer esses acontecimentos que em 2023 já temos vários, hein? Temos várias coisas acontecendo aí, o que diga, né? Não vou falar nada. Ô, Ronzão, você aí na ponta esquerda, me diga aí também qual foi o gol que você mais vibrou esse ano, hein?
Rapaz, eu acho que foi o gol do Adson contra o São Paulo.
Excelente também, olha aí, olha, vou te dizer, hein? São Paulo, olha, o São Paulino já começou esse ano na sofrência, olha, vou te dizer, viu? Mas vamos falar um pouco mais sobre São Paulo, Santos, nossa, Santos, Botafogo, meu Deus, mais pra frente aí, nos próximos programas, mas olha, já temos coisas a falar, acho que já mostraram o que vieram esse ano de 2023, viu? E outros clubes já mostrando um pouco mais de reação aí. Com o próprio caso aí do Vascão, que o Diego falou. Ó, eu vou te falar que muitos gols aí já me fizeram vibrar esse ano também, viu? Mas olha, vou te dizer, nada como aquele gol do meio da rua do Ituano contra o Corinthians, viu? Aquele gol ali eu levei um susto. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Do nada, assim, do nada. O cara chuta do meio da rua, a bola faz 200 curvas e nem o Cássio consegue evitar, meu Deus. Mas beleza, galera, se você quiser continuar batendo um papo aqui com a gente, além de debater aí em voz alta, enquanto você lava essa louça, enquanto você pega um busão, né, tá no metrô ouvindo a gente, você também pode mandar uma mensagem aí pra gente no nosso site, bookstabbrasil.com.br. Aí são todos os nossos podcasts da casa. Também estamos aí nas redes sociais, @bookstabbrasil no Twitter e no Instagram. E no Instagram também tendo na gaveta, hein? @nagavetapodcast. Assim como no Facebook, se você ainda usa isso, né, pra debater com seu tio bolsonarista, estamos lá como Bookstime. E também estamos na rede de e-mails, porque, né, podcast, né, você tem e-mail. nagavetapodcast@gmail.com. Então é isso, galera, vamos nessa, com as notícias mais relevantes da quinzena.
Agora, notícias relevantes de algo que não é.
Para começar, vamos falar do sorteio aí das quartas de final. Vamos falar um pouquinho também do que foi as oitavas, né, para poder dar esse prognóstico. Mas o sorteio das quartas de final da Champions foi realizado no último dia 17, lá na Suíça, sempre na Suíça, né, porque será pela UEFA. E os confrontos são os seguintes, hein? Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Bayern de Munique. Tudo isso de um lado. Do outro lado temos Benfica Internazionale e Milan e Napoli. Os jogos de ida das quartas vão ocorrer entre os dias 11 e 12 de abril, depois da data FIFA, depois das primeiras finais aí dos estaduais, enquanto os de volta serão entre os dias 18 e 19 de abril também, tá? A grande final, só relembrando aí, tá programado lá pro dia 10 de junho, viu? Perto do Dia dos Namorados. Então tá aí um date aí para vocês, hein? As datas também das semifinais já estão definidas, vão ser no começo de maio, entre os dias 2 e 3 e 9 e 10 também, tá? O formato aí vai continuar do mesmo jeito, sem gol qualificado, viu? Gol fora não vale mais como critério de desempate. Então, caso haja algum empate no saldo de gols aí, vocês vão para a prorrogação e depois para os pênaltis. Queria primeiro aqui uma análise individual de cada um de vocês sobre os confrontos. Começando contigo, Juanzão, o que você projeta aí para Real Madrid e Chelsea? O Chelsea que eliminou o Borussia Dortmund, jogando mais que o Borussia, inclusive nos dois jogos. O que eu esperava, o Borussia se classificando, ele que está liderando o campeonato alemão no momento, sempre bom enfatizar, no momento. E o Real Madrid, que está instável nessa temporada, mas conseguiu aí passar pelo seu adversário sem maiores problemas, que é o Liverpool. O Liverpool não está muito legal também essa temporada, mas vinha de uma reação, né? A curto prazo está buscando uma vaga aí para alguma competição europeia na Premier League. Tá ali brigando com o Brighton, com o Newcastle, com o United, mas, né, talvez consiga beliscar em uma Liga Europa aí, né, talvez. O que que você achou aí desse confronto, o que você acha que vai rolar por aí?
Olha, se tratando de Real Madrid-Chelsea, eu acho que é o confronto que mais tem interrogação, né, cara, tipo, por causa das duas equipes, tipo, o Real, ele faz uma temporada muito instável, principalmente por causa da defesa, né? O único que se salva ali atrás, os únicos, é o Militão com o Courtois. O resto do sistema defensivo tem sérios problemas, né? Tanto que a solução, entre aspas, tá sendo o Nacho, tá ligado? Como um lateral esquerdo. Né? Que agora, esse dia eu tava olhando no Marca que o Ancelotti está pensando em colocar o Nacho de lateral direito e o Camavinga de lateral esquerdo por causa, né, da péssima temporada de Mendy, Alaba e do Carvajal também, né? E o Chelsea é uma coisa que ninguém sabe explicar, né, cara? Tipo, em janeiro fez várias contratações e todo mundo achou que o Chelsea, tipo, agora vai, né? E parece que piorou, né, cara? Teve algumas saídas, né? Do Jorginho, principalmente. Algumas chegadas também. Mas dos que chegaram, poucos estão vingando, né? Poucos estão jogando, assim. Acho que mais os dois, o Achadive, né? O zagueiro. E o Enzo Fernandes, né? Os outros que foram contratados estão jogando muito pouco. Ou nem jogando, né? Então é um time muito estável. O Chelsea ainda mais, porque tá com o treinador que tá perigando cair e só continuou porque passou na Champions League, né? Porque senão ia cair. E o Real Madrid tem um sistema defensivo muito frágil, apesar de ter jogado muito bem contra o Barcelona. E antes de tomar o gol, tava mais pro Real Madrid fazer o segundo que o Barcelona fazer o segundo, né? Teve até algumas chances e num contra-ataque do Real, que o Real tomou o gol, né? Que o Carvajal perdeu a bola. Eu acho que nesse confronto aí, cara, vai pesar muito o primeiro jogo, né? O primeiro jogo é em Madrid. O Real joga muito bem quando joga em Madrid, né, cara? Acho que o apoio da torcida e também é onde o Vinícius também se sente um pouquinho mais solto, né? E a temporada do Real tá sendo Vinícius e bola nele, seja que Deus quiser, né? E contando com boas atuações do Modric também, Rodrigo entrando bem. Não sei o que esperar, cara. Eu acho que esse é um confronto que podemos ver uns pênaltis aí, cara, porque é tanto equilíbrio, né, no sentido ruim da coisa, que um pouquinho de favoritismo pro Real, eu acho, né, porque é o atual campeão da Champions, mas eu acho que desses confrontos, acho que junto com Manchester City e Bayern, são os confrontos que podem dar uma prorrogação em pênalti.
Verdade, verdade. É um confronto bem equilibrado. O Chelsea é um... Ele se montou durante a temporada, né? Ele foi contratando muita gente. Ele estava brincando de modo carreira. Então, durante a Copa... É porque a gente estava distraído com a Copa, mas... A gente já tinha alertado por aqui nos programas que gravamos sobre a janela de transferências. O Chelsea contratou muita gente, gastou muito dinheiro. Até jogador que vem emprestado gastou muito dinheiro, como o caso do João Félix, que felizmente se encaixou nesse time, né? O time começou a ter uma cara com os confrontos contra o Dortmund, né? Então começou a ter uma cara, mas ainda na Premier League tá despreocupado porque não tem como chegar em uma competição europeia. Então isso vai dar um prejuízo financeiro? Vai. Mas eu acho que já era esperado por conta do começo da temporada. Mas vai conseguir, pelo menos, montar um time coeso nesse final de temporada e vai machucar o Real, viu? Eu acho que realmente vai conseguir machucar. Mas também dou um pouco mais de favoritismo pro Real Madrid, porque é a competição do Real Madrid, né? Real Madrid na Champions League é um negócio inacreditável. É tipo... alguns times na Libertadores também, sabe? Tipo, o Palmeiras e o São Paulo, o Boca Juniors e o River Plate, né? Até no Atlético Nacional de vez em quando, assim, sabe? São aqueles times que sempre conseguem fazer alguma coisa na Libertadores, mesmo com tá um time horrível, sabe? É impressionante. Então, dá pra esperar um pouco mais do Real Madrid aí contra o Chelsea, mas eu acho que não passa da semifinal, porque Manchester City e Bayern de Munique estão num nível um pouco mais acima. E falando sobre isso, o que você acha aí, Diego, sobre City e Bayern de Munique? City que eliminou o Leipzig num primeiro jogo bem marromeno que o City fez, bem marromeno mesmo. Poderia até ter perdido aquela primeira partida contra o Leipzig, que fez um excelente segundo tempo. Mas no jogo de volta caiu um meteoro lá, né? Que foi o Haaland, né? Fazendo 5 gols. Tudo bem que todos os gols foram de oportunismo, sabe? De estar no lugar certo, na hora certa. Mas essa é a parada também, né? De tipo, ele tem um posicionamento excelente, ele tem uma explosão, ele sabe aproveitar muito bem as oportunidades que tem. Ele é muito eficiente. E o Bayern de Munique conseguiu aí a sua classificação numa boa também, né? Numa boinha. O que você projeta aí para esse confronto aí também?
Assim, que o City também meio que mudou o estilo de jogo em relação ao que estava fazendo com o Haaland, né? Usando mais referência, né? Buscando mais ele, né? Porque até as críticas que a galera tava fazendo é que o City joga melhor sem esse centroavante, né? Até pelo estilo de jogo do City, né? Então você percebe que nos últimos jogos mudou um pouco o estilo, né? A forma de jogar, né? Buscando mais bola aérea, né? E acionando mais o Haaland, né? Mas arriscando mais o último passe, né? Porque antes era o quê? Com o Jesus? Aqui não, aqui é o... Ele é o finalizador puro, né? Então você vê que mudou mesmo, né? E assim, acho que pra mim, porque eu gosto de ver futebol, eu gosto também desse... Com esse estilo assim, né? E, cara, e aquilo? Ele só não fez mais gol porque o Guardiola tirou pra não bater o recorde do Messi. Como ele falou lá. Falou em entrevista. Né? Então ele tinha guardado.
Foi mesmo.
Ele tinha guardado uns 6, 7.
Com certeza. Né? É verdade.
Mas eu acho. Eu espero que seja o melhor jogo aí da. Porque são os dois melhores times da Europa hoje. Mesmo o Bayern, assim, eu acho que. Acho que pro Bayern falta o centroavante, cara. Por mais que...
Uhum.
Por mais que tenha... Assim, tudo... Que tu vê que agora, por exemplo, em relação... Mudou, né? Porque, por exemplo, no City os gols eram mais espalhados. E no Bayern, os gols eram muito mais concentrados no Lewandowski, né? Então você via a temporada do Lewandowski aí com, sei lá, mais de 30 gols e tal. Hoje, como a gente tá vendo com... O que a gente tá vendo hoje no City, né? Um jogador com... O Haaland já tem o quê? Uns 30 gols na temporada já? 30, 40 já? Quase chegando no 40?
Nossa, por aí, né? Por aí. Por aí, com certeza.
Então, eu acho que falta esse 9 de referência, né? Mas até quando a gente viu em relação ao Bayern contra o PSG, né, cara? O banco esperando o moleque da base, 17 anos. E não tinha banco, né? Então eu espero que seja um jogo equilibrado e seja dois bons jogos. Em relação, só rapidinho em relação ao Chelsea e Real, eu acho que é o jogo mais complicado de se prever, porque o Chelsea é um time imprevisível.
Sim.
Acho que até pra análise pro Real Madrid, acho que vai ser complicado. Não sabe o que esperar desse time.
Exatamente. Não sabe direito o que pode fazer. Porque esse time, em uma semana, ele pode fazer um jogo em que ele foi dominante fora de casa contra o Dortmund lá na Alemanha. Foi dominante. É que levou um gol de contra-ataque do velocista, que é o Adayemi, né? Conseguiu vencer ali os caras da corrida. Mas o Chelsea dominou a partida lá na Alemanha. Teve bola sendo tirada em cima da linha, bola na trave e tudo mais. E na mesma semana faz um jogo ridículo contra o Tottenham, também fora de casa. Tipo, ele não conseguiu atacar o Tottenham, é impressionante. Então, assim, não dá pra saber o que esperar do Chelsea.
E a mesma coisa foi depois, né? Quando ganhou do Dortmund em casa e empatou, ganhando de 2-0, empatou com o Everton.
Um Everton.
Dentro de casa também. O Everton brigando pra não cair com um time horroroso. Empatou em casa em 2-2, tá ligado? Tipo, é bem isso mesmo, cara.
É impressionante.
É um jogo que não é imprevisível.
Mas é aquilo, é um time muito jovem, assim, que ainda precisa fazer uma reformulação no elenco ainda. Vai sair uma galera ainda. Tá uma galera desse treino, um monte de jovem. O Potter, não é, pra mim, não é esse treinador pra fazer essa reformulação no Chelsea, não. Eu acho, assim como, talvez vou dar uma opinião popular aqui, o trabalho do Klopp chegou no teto dele no Liverpool, eu acho que não tira, não dá pra, eu acho que também precisa, ele precisa sair, que eu acho que precisa de uma reformulação também, na forma de jogar completa, eu acho que chegou no teto o trabalho dele, eu acho que o Potter não é esse treinador pra fazer, posso estar enganado, óbvio, mas eu acho que o Potter, pra mim, independente de ganhar ou não, eu acho que ele não é esse treinador pra fazer essa reformulação no Chelsea, não. Precisa de outro treinador.
É uma parada interessante essa aí também. Eu acho que a do Klopp, o que vai acabar acontecendo vai ser os jogadores saindo, porque o Liverpool provavelmente não vai disputar nenhuma competição assim com relevância. Eu acho que a boa parte da rapaziada já mais velha, o Firmino vai sair, né, cara? Eu não sei se o Klopp sai. Acho que a boa parte do elenco acho que vai sair. E eu concordo, acho que o Graham Potter, acho que não é esse cara, assim, que você fala, assim, esse cara vai comandar uma reformulação. Uma das primeiras contratações do Chelsea foi Sterling, pô. Como que você vai querer mudar um time, pô? Aí é foda.
Mas o pior é que o Sterling encaixou bem no Chelsea, impressionante. Eu também já tava...
É um Romero gringo, cara.
Pois é, eu tava cansado dele no City, sabe? Principalmente naquela final que foi City-Chelsea, na final da Champions, que o Chelsea ganhou 1-0, o gol do Havertz. O Guardiola, em vez de colocar o Gabriel Jesus no trio de ataque, né? Eu lembro bem disso, porque o Gabriel Jesus tinha ido muito bem nas semifinais. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Lucas Moura também, no Tottenham também, né? O Tottenham passou pra final contra o Liverpool, o cara arrebentou nas semifinais, aí ficou no banco na final, né? E aí aconteceu isso com o Gabriel Jesus também, ficou no banco pra entrar o Sterling, sabe? Sterling e Grealish também, que o Grealish agora ele tá mais encaixado com o time do City, agora ele tá melhor, é um bom armador ali pela ponta, mas naquela época ali, ele dominava a bola e mandava pra trás, E o Sterling, tudo que ele fazia, ele errava. E ele tava lá, titular, né? Pelo amor de Deus. Mas no Chelsea ele encaixou bonitinho, tá jogando bem. O complicado do Chelsea é que tem alguns jogadores que eles desligam, assim, do nada. Como o Havertz, por exemplo. Havertz, do nada, ele desliga, assim. Ele consegue fazer nada mais em campo, assim, impressionante. Só ficar bravo, arranjar briga, só isso. Mas, né, é isso. E mais City e Bayern de Munique esperam jogos de muita intensidade. São dois times de muita intensidade, assim. Então vai ser interessantíssimo ver o jogo, tanto lá na Alemanha como em Manchester, como é que vão se desdobrar, hein?
Sim. Só o Sterling, se o Sterling não fosse inglês, hoje ele não tava num clube grande, não, cara.
Com certeza. Com certeza, com certeza.
Tá jogando um Olaria da vida aí, no Água Santa, ou no mundo árabe.
Só porque jogador inglês é muito supervalorizado, né? A gente sabe disso.
Com certeza. O Henderson e Milner ainda estarem no Liverpool é uma prova disso. Porque, pra mim, esses caras já a gente tem ido embora faz tempo, assim. Eu acho que precisa ter essa formulação também no Liverpool de elenco. Mais do que de técnico, até, eu acho. Mas, no outro lado da chave, temos aí dois confrontos interessantíssimos também, com dois times que estão jogando o melhor futebol dessa Champions League. Um deles é o Benfica. O Benfica tá jogando uma bola redondinha, tanto que deu um vareio de bola no Barcelona na fase de grupos, e chega empolgado, né, para essas quartas de final, e vai enfrentar uma Inter de Milão que passou no seu limite, assim, contra o Tottenham. Olha que o Tottenham não tá jogando muita coisa, hein? Mas mesmo assim passou no limite com o Onana catando tudo. A lá Marcos na Copa de 2002, a lá Cássio no Mundial de 2012, Júlio César na Champions de 2010. Assim, o Onana tava catando até pensamento contra o Tottenham e conseguiu salvar aí a Inter de Milão, que vai enfrentar um Benfica que é um futebol bem ofensivo. Então vai ter que se defender de alguma forma aí. Quero saber a opinião de vocês sobre esse confronto. Se vai ter aí um azarão nessa chave aí também, né? Começando contigo aí, Diego, o que você acha?
Só ressaltar aí, David Neres está jogando muito, tá?
É verdade.
Ah, só um adendo. A Inter foi contra o Porto.
Foi contra o Porto.
Ah, foi contra o Porto, é verdade.
Foi o Milan que foi contra o Porto.
Foi o Milan, é verdade. Mas foi essa pressão toda aí do time do Porto, o que enaltece ainda mais os milagres do Onana.
Que, cara, gosto muito desse time do Benfica. Eu acho que vai dar Benfica, cara. Eu acho que hoje é mais time.
Olha, eu também acho.
Primeiro jogo é onde?
Eu vou confirmar aqui. Vou confirmar pra você, peraí. Mas eu acho que o primeiro jogo é em Inter de Milão. Primeiro jogo é em Inter. É isso mesmo, é lá em Milão. Segundo jogo em Portugal.
Acho que o que vai decidir isso aí é esse primeiro jogo. Mas eu acho que eu tô apostando no Benfica. Hoje o Benfica é mais time.
É, eu também tô achando isso. E, inclusive, Ronzão, o clássico que teremos aí, né, de certa forma, no campeonato dos dois times italianos, aí, Milan e Napoli, vai ser interessante também por conta disso, né? Porque o Napoli tá jogando um futebol brilhante, assim, brilhante, vai ser campeão italiano com muita folga, com muita antecedência. O que tá jogando o Caracco Skrelia lá também, tá, é impressionante.
Nossa,
e o Osimhen, que hoje é um dos melhores centroavantes do mundo, assim, é que ele tá jogando. Mas tem uma parada aí, né? O Milan tem uma camisa enorme, não é à toa que tem tantas Champions no currículo, mas o Milan também nunca foi eliminado por um time italiano na Champions League, né? Tem essa parada também. E que classificou com um regulamento debaixo do braço contra o Tottenham, né? Porque em Tottenham, ele segurou muito bem o resultado. Eu assisti o final desse jogo e, tipo, o jogo foi uma loucura. Teve uma hora que o Tottenham meteu uma pressão que o Mainan salvou uma bola em cima da linha, assim, né? Um cabeceio, assim, queima-roupa. E aí, no contra-ataque, o Milan mete uma bola na trave. Então, assim, o jogo foi essa loucura, assim, no jogo de volta, assim. Foi um 0-0 bem divertido. E aí, será que vamos ter um Benfica e Napoli aí na semifinal? Ou a camisa vai falar mais alto aí, hein? O que você acha?
Olha, cara, sobre Benfica e Inter, pra mim, Benfica destruiu todos os times fora de casa. Engraçado isso. Deitou rolando o PSG fora de casa. O PSG empatou, mas empatou daquele jeito. E contra a Juventus também, deitou e rolou na Juventus. É um time muito bom, muito bem treinado. E saiu o Enzo Fernandes, o time não sentiu. Continuou a mesma coisa, tá ligado? João Mário jogando aquilo que ele jogava no começo da carreira no Sport. É um time muito interessante de ver jogar. Gostoso de se ver também. David Neres muito bem. E, cara, acho que não vai dar pra Inter, não. Como o Diego disse, o primeiro jogo vai dizer muita coisa, né? Porque caso a Inter ganhe o primeiro jogo, vai jogar do jeito que jogou contra o Porto, com a bunda lá atrás e seja o que Deus quiser.
É tipo
agora, agora, Sobre o Milan e Napoli, cara, o Napoli joga hoje, não sei pra você, mas pra mim o melhor futebol da Europa, cara. Eu tava assistindo o Napoli Eintracht Frankfurt e, cara, brincadeira, velho. É gostoso de assistir, tá ligado?
Sim.
Um jogo bonito de se ver jogar. E porra, o Spalletti, nos últimos trabalhos, ele anda fazendo bons trabalhos, exceto na Inter. Né? Ele fez um bom trabalho na Roma, a Roma que chegou na semifinal, se não me falha a memória, da Champions League, né?
Uhum.
Quando tinha o Alisson no gol. Esse Napoli já tá fazendo história por si só, né, cara? Ultrapassou o time do Maradona, chegando mais longe, né? Aquele time lendário do Maradona, careca, entre outros. Eu acho que, apesar do Napoli ter esse futebol todo e tal, não sei, cara. O Milan tá fazendo um péssimo campeonato italiano e se encaixa muito na parada do Real Madrid. Mas, cara, é incrível que na Champions League o Milan tá fazendo grandes jogos. Fez bom jogo contra o Chelsea, né, na primeira fase, tanto fora quanto em casa. Jogou bem contra o Tottenham na ida. Na volta também poderia ter ganho o jogo. Acho até que jogou melhor que o Tottenham, inclusive. A bola de mais perigo do Tottenham, se você for ver, foi aquela defesa do Manhã no finalzinho. A ideia do contra-ataque que saiu a bola na trave. Eu acho que o Milan, por toda a camisa, o segundo jogo vai ser em Milão, né?
Sim.
O
segundo jogo vai ser em Milão, isso mesmo.
Eu acho que, cara, eu não sei, velho. Eu vou chutar aqui, mas acho que passa a Milan, velho. Acho que muito mais pela camisa, não sei, cara. Mas acho que vai ser um bom jogo, cara. O Milan varia muito, né? Faz puta jogo da Champions e nem no final de semana agora tomou 3-1 da Udinese, que tá lá embaixo. Não dá pra entender.
Pois é, né?
Mas acho que vai ser um bom jogo de se assistir, gostoso também. Acho que vai ter bons jogos nessa fase, cara.
Com certeza. E eu falo pra vocês que teremos bons jogos nas outras Copas Europeias também, viu? Fazendo aqui um rápido recap. No dia 13 de abril, a UEFA Europa League terá o seguinte, hein? 13 de abril, teremos em uma chave, tem Juventus e Sporting que eliminou o Arsenal, né, líder do inglês, vai ser um jogaço com certeza, e United e Sevilha. Sevilha não está jogando muita coisa, mas é o Real Madrid da Europa League, é impressionante, e o Manchester United está jogando bola, já ganhou já uma Copa da Inglaterra, então tudo isso dentro de uma chave só, então tá pesada. E do outro lado temos o Feyenoord, que está jogando uma bola redondíssima, um dos melhores futebol aí que está rolando na Europa, é do Feyenoord, que vai ser campeão holandês, inclusive, está liderando bem, e vai enfrentar a Roma do Mourinho, então vamos ver, hein? E teremos Bayer Leverkusen, que aprontou para cima do Bayern de Munique no último final de semana, contra o Royal Union Saint-Gilloise, que é um time da Bélgica, que eliminou o Union Berlin, surpreendendo aí também o Union Berlin. E na Conference, também temos uma representatividade bem diversa aí dentro das chaves. Um lado da chave temos Nice da França contra o Basel da Suíça. Também vão jogar, todo mundo vai jogar dia 13 de abril, viu? E também teremos Fiorentina e Lech Poznan. Lech Poznan é um time da Polônia. Fiorentina, time do Arthur Cabral, tá metendo muito gol. Já é o jogador com mais gols na Conference League, já, hein? Na sua segunda edição. Já é um cara que tá metendo muito gol. Do outro lado teremos West Ham e Ghent, da Bélgica. Vai ser um bom jogo também. E Anderlecht e AZ Alkmaar. AZ Alkmaar que elimina o Lazio, né? Inclusive, é surpreendendo. Vão ser bons jogos também. Estou curioso para assistir essas partidas. Dito isso, vamos para o nosso assunto principal.
Agora que você já perdeu tanto do seu tempo, ouça o que eles realmente queriam dizer esse tempo todo.
que é a Copa do Mundo, né? A gente ama a Copa do Mundo, vocês viram aí a última, né? Assistindo tudo que é jogo. E Copa do Mundo de 2026 terá aí um formato inédito. A 23ª edição desse evento vai ser a primeira disputada com 48 seleções, em vez das tradicionais 32. Vai ser também a primeira Copa do Mundo que será sediada por 3 países ao mesmo tempo. Vai ser a Copa do Mundo da América do Norte, que teremos Canadá, Estados Unidos e México. Esses países, eles venceram essa candidatura conjunta contra Marrocos, né? Marrocos até cogitou fazer uma candidatura conjunta com Espanha e Portugal, né? Mas aí acabou sendo vencida. O formato foi definido agora na última semana. Ele vai ser o seguinte: vão ser 12 grupos de 4 seleções. Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam automaticamente. E os 8 melhores terceiros colocados avançam para as oitavas de final. E a partir daí, o famoso mata-mata, né? Até a final. Tá prevista para acontecer entre 8 de junho e 3 de julho. Então teremos muitas partidas ocorrendo no mesmo dia, principalmente na fase de grupo, hein? Vão ser 16 cidades nos 3 países sede, tá? Cidades escolhidas são Edmonton, Montreal e Toronto, no Canadá. Nos Estados Unidos teremos Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York e New Jersey, Orlando, Filadélfia, São Francisco, Bay Arena, Seattle e Washington. E no México teremos Guadalajara, Monterrey, Cidade do México. A final da Copa do Mundo vai ser no estádio MetLife em Nova Jersey, que tem aí 82 mil espectadores aí em sua capacidade. E é um estádio que vocês já conhecem, porque é onde rolam os jogos de NFL de New York Giants e New York Jets. Meus amigos, acabou a Copa do Mundo, né? Pelo amor de Deus, né? 48 seleções, vamos conseguir ver jogos como Cazaquistão e China, né? Vamos ver Panamá e Israel, entre outros jogos assim, né? Emblemáticos. Eu gosto muito da ideia de ser em 3 países diferentes, porque a acessibilidade para esses países é bem fácil, assim, de você conseguir chegar lá, que não era o mesmo de você ir pro Catar, né? Apesar de você ir de um estádio pro outro, era fácil, porque era, tipo, o Catar é minúsculo, então é do tamanho, sei lá, da Brasilândia, né? Do tamanho, sei lá, de Uberlândia. Então, assim, é facinho você chegar, né? Nos estádios, né? Em meia hora você chega num estádio e chega no outro. Mas a questão é que vamos ver jogos emblemáticos na Cidade do México, que é, assim, é uma das capitais do futebol já, sabe? Vai ser legal ver nos Estados Unidos também, porque os estadunidenses estão sendo os torcedores de nacionalidade que mais compram ingressos para ir para a Copa do Mundo. Então vai ser legal ver essa galera lutando no estádio desde 94, é assim, né? Desde que aconteceu a Copa lá. E no Canadá é a primeira vez, né? Então vai ser interessante também ver por lá, porque o futebol canadense tá crescendo, não é à toa que eles chegaram na Copa do Mundo. E chegaram na Copa do Mundo jogando bem, viu? Eles deram trabalho na Copa aí. Eu esperava um pouco mais, mas uma estreia em Copa do Mundo até que foi um papel decente. Eu acho que vamos ter seleções chegando com futebol bem alto, assim, de nível, porque tem muitos jogadores jovens jogando muita bola, como é o caso do próprio Brasil e Argentina, como é o caso do Equador também. Eu espero bastante do Equador na próxima Copa. Como é o caso de França e Espanha. Alemanha, mais ou menos, porque eu não sei como é que vai ser aí a partir das eliminatórias, né? Mas vamos ver. As eliminatórias da Europa é assim, né? Se a Itália não se classificar agora, nunca mais se classifica.
Pelo amor de Deus, né? Agora, pelo amor de Deus, agora tem que se classificar.
Não tem mais como, né?
Mas acho que não. Eu não sei, cara. Essa é a pior safra da Itália nos últimos 20 anos, eu acho.
Tipo, o que é bem louco, né? Porque a Itália é a atual campeã da Eurocopa.
Mano, bem louco. Porque se você for ver a convocação agora para a eliminatória para Euro, a Itália convocou acho que 2 atacantes da Série B do campeonato italiano. Que, tipo, porque não tem atacante, centralvante italiano jogando bem, tipo, só tem o Immobile, mas tá machucado, tá ligado? O resto não joga. É, tipo, a Itália vai sofrer muito, eu acho. E, tipo, tem algumas seleções aí que não são tão badaladas assim, mas que tem boas peças, bons por exemplo, a Noruega com Haaland, com o Odegaard, tá ligado? Tipo, tem algumas seleções aí menos badaladas, assim, que podem pintar por causa de jovens promessas, assim, tá ligado?
Uhum.
É o caso do Uruguai aqui. O Uruguai vai dar trabalho.
É, o Uruguai vai, porque fez um excelente sul-americano sub-20 e tem jogadores aí surgindo, jogando muita bola, mas assim, precisa rejuvenescer logo, né? Porque a Copa do Mundo aí foi...
Mas já tá, já. A convocação agora foi mais ou menos de tanto. É que Soares, Cavani não estão presentes.
O que é bom, o que é bom.
É, a maior dificuldade pra mim vai ser achar um substituto pra Cavani e Soares.
Sim.
Eu acho que esse é o maior problema.
Mas acho que de resto, assim, tem bons jogadores. Valverde ainda é jovem. Pô, aquele, acho que é Pelestre, parece? Que é do
United. É
bom jogador, jovem.
Sim.
É, Dalot ainda é jovem.
Tem o centroavante do Real Madrid lá, o Nino Álvares.
Já fez gol contra o Atlético de Madrid, não foi?
Entrou dois jogos, meteu dois gols. Só não jogou contra o Barcelona, que tá suspenso.
É como um típico uruguaio.
Mas ainda tem bons jogadores. Tem bons jogadores jovens ali, né? Tem o Davi Nunes, que é jovem, então.
Sim, Davi Nunes vai ser o novo Cavani aí se embalar, né? O
Araújo, zagueiro, bom zagueiro.
Araújo, então tem uma boa. Tem uma base ali de jogadores mais jovens. Acho que a questão aí vai ser realmente o Suárez e Cavani aí achar aí e tal.
Vamos ver como
o Darwin Nunes vai ser aí na. Mas tem, né? É impressionante, né? Ver essa renovação do Uruguai, né? Porque é um país muito pequeno, né?
É verdade. O Uruguai é um caso a ser estudado, assim, né? Porque esses jogadores que estão surgindo no Uruguai podia muito bem. Você imagina só, metade estando na Argentina e metade estando no Brasil. Sabe? Porque o contexto político para o surgimento do país Uruguai foi muito tipo, vamos evitar uma guerra entre Brasil e Argentina, vamos criar o Uruguai. Foi mais ou menos isso, tá, gente? Vamos cuidar aqui do rio, né, que é o que leva o nome do River Plate, né, que é o Rio Prata. Vamos colocar aqui o Uruguai aqui, vamos colocar esse povo que fica aqui perto do rio pra tomar conta aqui da região, pra gente não ter problema, né? Europeu também se metendo o nariz onde não foi chamado, novamente, essa é a história do mundo, né? Mas você começa a fazer um trabalho de imaginação, sabe? É que nem também você imaginar a Europa sem os jogadores imigrantes, entendeu? Imagina a França sem Mbappé, Pogba, Kanté, tá? Só imagina.
Vir uma Venezuela.
Exato.
A Holanda ali da época ali do Davids e tal, era praticamente inteira de Suriname, né?
A França sem Zidane, gente. Só isso. França sem Zidane.
Sem Zidane, sem Makelele, sem...
Sem Benzema. Benzema também vem da Argélia também, se não me engano.
É, isso.
Os pais dele são da Argélia, se não me engano. Ou da Turquia, esqueci agora. Meu. Mas é isso. Tipo, imagina só. Sabe? Portugal também é outra coisa. Então, é um trabalho de imaginação que a gente, assim, a gente podia gravar um programa sobre isso, né? Já pensou? Vamos gravar um programa sobre isso.
Acho que é válido, cara. Ia ser legal.
Só pra gente imaginar como é que seria o mundo, né? A gente vê como é que o mundo é tão eurocêntrico. Mas, assim, é uma Copa do Mundo aí que eu acho que a gente pode ver um Haaland fazendo seu nome aí, né? Porque a Noruega não é só Haaland, tem também o Odegaard, que tá jogando uma bola redondíssima. Pra mim pode ser o melhor jogador dessa Premier League, inclusive. O Degar ou o Saka, né? Outro cara também, ó, a Inglaterra também, sem Saka. Mas beleza. Então, assim, a gente pode ver uma Copa do Mundo interessante, mas ao mesmo tempo, cara, assim, América do Sul, assim, vai ser todo mundo menos Bolívia na Copa, sabe?
Eu acho que vai certo, né? Vamos
classificar quantos, né? Aqui na...
É certo, na América, né?
Então, ainda não definiram certinho como é que vai ser o novo formato da eliminatórias.
Mas tem 10, se são 5 vagas já no normal, acho que é 7.
Estavam falando em 6, 7.
Vai todo mundo, então.
Acho que eles estavam falando em 6 e mais uma, né, para a repescagem.
Para repescagem, então, inclusive eu apoio repescagem mundial, que eu acho muito legal, acho muito bacana, de colocar a galera, que nem foi agora, né, para essa Copa agora, do Qatar, que colocaram a galera pra jogar na Arábia Saudita, se não me engano. Ou foi no próprio Qatar, não lembro agora. Que aí foi Peru e Austrália, que o Peru conseguiu perder pra Austrália. Sabe?
Uns
joguinhos assim, eu acho legal.
Eu sempre achei, por exemplo, 10 seleções classificar 5, muito.
Sim, eu também achei. Eu também acho. Assim.
Eu sempre achei. Era pra. Porque aqui a gente, pô, tirando o Brasil e Argentina, é ali o Uruguai. É sempre, aí fica essa briga ali pra quem é terceira força, né? Uruguai, Chile, Colômbia e tal.
Equador agora surgindo mais.
Equador surgindo mais. Venezuela estagnou. Bolívia.
Verdade. Bolívia não dá
Bolívia
pra esperar,
é
sempre, né?
Não dá pra esperar nada.
Bolívia e Chile não dá pra esperar muita coisa agora, né? Infelizmente. Mas agora Colômbia e Equador são coisas que a gente pode ver aí, alguma coisa diferente. Uruguai também, agora rejuvenescendo a sua seleção, pode ser uma seleção interessante. Mas é isso, né? Ali, a América Central, que junta com a América do Norte, vai ser interessante também a gente ver. Também como é que vai ser. Mas para mim, o que mais precisa de uma reforma é as vagas para as seleções africanas. Sempre foram poucas seleções. Então sempre foi as eliminatórias mais competitivas ao lado da Europa. Sempre foram as eliminatórias mais competitivas. Egito ficou de fora, cara, sabe? Egito ficou de fora dessa
Copa.
Então,
deveria ter mais vagas, até por isso, por ter mais países. Proporcionalmente do que pô, América do Sul. Porque, assim, América do Sul tem mais títulos, mas pô, é concentrado em duas seleções.
Exatamente.
O Uruguai venceu lá, as duas primeiras, acabou.
Hoje é concentrado em duas seleções.
É isso.
Né? E é isso que a África discute também no Mundial, né, de clubes, né, cara? Porque é o país mais populoso, né, assim, que a América do Sul. E não é tratada como igual, tá ligado? Já tem a defasagem da Europa, já, né? Que é a que detém mais vagas. A Europa normal já tinha 13, agora vai ter umas 15, 16, tá ligado? Então é muito desigual, desequilibrado também.
Sim.
E a África tem, principalmente agora, tem grandes seleções aí, tipo.
Cara, o que foi a Copa da Africana das Nações com Mali, por exemplo, jogando não, muita bola, sabe? É isso.
É a Argélia ficando de fora, é Nigéria.
É. Por
Costa
exemplo.
Costa do Marfim.
Costa do Marfim, cara. Costa do Marfim. Tem Zaha, tem o cara que era do Arsenal, putz, ponta direita. É o
Pepe.
Isso. Ele joga muita bola também, né? Desandou agora, né? Fazer o quê? Mas joga muita bola também. Haller, que tá fazendo gol a rodo, né? Antes de ser afastado por conta de um câncer, né? Que ainda bem que ele se recuperou. Mas, tipo, olha esse time, sabe? Então, assim, realmente, vamos ver se eles vão revisar isso. E quando revisarem. Vamos comentar aqui também, vocês vão ficar de olho por aqui. E ainda temos muitas coisas ainda para comentar sobre essas reformulações que aconteceram. Porque eu quero muito falar com vocês sobre a Copa do Mundo de Clubes. Porque olha...
Só um negócio aí. Voltar aqui para a Copa do Mundo. A única coisa que eu não...
Sim.
Assim, tudo bem, 48 seleções e tal. Pelo menos esse formato com quatro grupos melhorou em relação ao que estavam querendo fazer com três seleções, né? Porque poderia ter muita coisa de... Não, e poderia ter muita coisa de resultado arranjado, né?
Exatamente.
De resultado. Então, beleza. Agora, a única coisa ruim pra gente, que gosta de ver uma hora ver os jogos, é que, pô, vai ter tudo muito jogo simultâneo, né? Então, vai ser ruim. Não vai dar pra ver.
Sim. Apesar que essa última Copa já teve... mais dias com quatro jogos no mesmo dia do que em outras Copas, mas, né? Pelo que me lembro.
Mas ainda eram em horários espalhados, né?
Então, sim.
Óbvio, se você tivesse como assistir, sei lá, dá pra assistir aqui os jogos, por exemplo, todos os jogos do dia. Mas sim. Agora não, vai ter jogo simultâneo.
É verdade.
Dois, três jogos, talvez. Então vai ser ruim pra gente que gosta de ver a maioria dos jogos, né? Pô, Ah, queria ver um, sei lá, um Iraque e Bolívia, por exemplo.
Pois é, por mais aleatório que seja, a gente ainda gosta de futebol, ainda queremos ver.
O bom é que vai ter um monte de jogo pra acompanhar, né, cara? Então, tipo...
Uhum. E outra coisa também, eu acho que se manter esse pra 2030 e tal, pra frente esse formato 48 seleções, eu acho que seria mais interessante ter as 10 sedes divididas, né? Entre 2, 3 países. Mas países próximos, né? Sei lá, o Marrocos na Espanha, acho que fica...
Não, acho que até é tranquilo aí, né? Porque é pertinho, pô. É um...
É, perto.
Marrocos e Espanha e Portugal, por exemplo, são bem pertinhos. Tá. Bem pertinhos.
É, então, tem que ser países próximos, assim. 2, 3 países, acho que... Por exemplo, imagina um Brasil sediando uma Copa 40 de Seleções. Não dá, mano.
Sim.
Só no Brasil não dá, né? Tem que, acho, dois, no mínimo dois, três países, no máximo três, acho que três, acho que mais do que isso também, acho que não tem necessidade, mas acho três que países.
Falam de Paraguai, Argentina e Uruguai para a próxima Copa de 2030.
Tinha que ser Brasil, Argentina e.
Então. E Uruguai mesmo, pode ser.
Mas uma outra coisa, Canadá, Estados Unidos e México já estão classificados?
Sim, vai estar todo mundo já classificado, eu acho. Bom, é isso aí, né, galera? Assim que tivermos mais informações sobre como vai ser essa Copa aí, principalmente as eliminatórias, porque vai começar esse ano agora, né? Vai começar na metade do ano, se não me engano, as eliminatórias, ou no final do ano, e aí a gente comenta um pouco mais sobre isso. Fora que a gente nem comentou a convocação do Brasil, né, pra essa data FIFA de agora, que isso tá levando... Mano. Tá levando o Rony e Rafael Veiga, pra mim tá tudo bem, porque o Campeonato Paulista vai parar. Então tá tudo bem. tá um milagre também, né? Os campeonatos pararem pra data FIFA, né? Tá um milagre. Tudo bem que é pra um amistoso, mas tudo bem.
Não, isso aí já tá no calendário, já é pra todos os jogos, até eliminatório também. Vai parar tudo.
Não, mas excelente, ufa, o básico.
Mas é aquilo, não adianta parar, por exemplo, o jogo da seleção ser na quarta e ter jogo do Campeonato Brasileiro na quinta.
Não, só vai ter na outra semana, ou no final de semana, né? Tipo,
graças a Deus.
Se o jogo brasileiro é na terça, só vai ter jogo na
a partir de quinta, assim?
Tipo isso, principalmente pra quem foi convocado, tipo, um jogador do Palmeiras, do Flamengo, enfim... Aí é depois de 72 horas que vai poder jogar.
Porque agora vai afetar muito o time brasileiro, nem só pelos jogadores da seleção brasileira, né? Porque tem muito jogador aqui de seleção argentina, uruguaia, né?
Então, Exatamente.
Então isso agora, aí tava realmente, todo mundo.
Realmente, mas agora,
realmente, agora as convocações vão afetar. Então,
então ótimo.
Não, eu tenho minhas críticas aí, né? Pô, o cara convocou... Não convocou o Martinelli pra convocar o Richarlison. Aí o Richarlison se machuca. Beleza. Me convoca o Yuri Alberto?
Mas eu acho que o problema, vamos supor, tipo, o Richarlison e o Martinelli não jogam na mesma posição. Então, tipo, se você for avaliar aí quem tem que é questionável conforme posição, acho que é o Rony, tá ligado? Tipo, tô falando de setor, né? Martinelli ou Rony? Acho que é isso que faz mais sentido, tipo, poderia questionar o Yuri, tipo, Yuri com o Pedro, com o Gabriel, com o Gabigol, o
Carlos. Pra mim a gente poderia questionar, por exemplo, também o Vitor Roque, eu acho que é muito cedo pra ele ir pra seleção principal, sabe?
Eu acho que o Vitor Roque cai no caso do Andrei, do Robert Renan, que jogou pra caralho no Sul-Americano.
É, pra testar, pra ver como é que...
Foi o principal jogador do Brasil. Que dá. Eu acho que, nesse sentido, acho que até por ser um técnico da Sub-20, acho que faz um sentido, né? Convocou 5 caras ali da Sub-20, um de cada setor e tal. Faz um pouco sentido.
Olha a coisa que me incomoda. Olha que eu nem sou palmeirense. É o Dudu é ucraniano, né? Porque...
Impressionante.
Não tem chance, cara. Nem pra falar, convocou, não jogou nada. Mas, nem assim, cara. Então...
É verdade. Olha, se fosse o ano, eu já tinha desistido do Brasil, assim. Não, chega.
O que me surpreendeu foi o Rafael Veiga estar presente. Eu não acreditei nessa notícia, pra ser bem sincero.
Eu não tava acreditando do Rony, porque o Rafael Veiga, até beleza.
O do Rony eu achei piada, de verdade. Não, lógico, tem todo um carisma por trás e tudo. É, se for ver a história do cara, esse ator, tudo. Mas, tipo, eu acho que.
Assim, eu acho que.
Tentando propor uma renovação um jovem, e foi isso que o Ramon falou, ela falou: não faz nenhum sentido você levar o Rony. O cara tem quase 30 anos de idade, tipo. Não tem lógica.
Toda a seleção brasileira. Tu parar e olhar, toda a seleção brasileira que ganhou teve um jogador ruim.
Então, verdade.
Então precisa ter um jogador ruim ali.
Tem que ter um talismã. Verdade. Tem que ter um talismã. O Rony mete good bike.
Exceto 2010, que tem um monte de cara ruim ali.
Nossa, meu Deus.
Um monte de cara que ninguém entendeu, mas tá tudo certo.
Meu Deus, meu Deus. Nossa, mas eu achei bacana do Rony, foi porque, assim, ele é um dos caras mais importantes no setor de ataque do Palmeiras, e o Palmeiras tá ganhando tudo. Então, assim, eu acho que fez sentido. Mas, sim, pra uma renovação, não faz.
É,
eu acho que
é só
realmente um prêmio, assim, ou no máximo pra utilizá-lo até a Copa América, vai. Que eu acho que vai ser em 2025, se eu não me engano, a Copa América, né? Então, um ciclo de 2 anos e pá. Ah, aí talvez o próximo técnico, ou até mesmo se o Ramon estiver vendo que ó, talvez eu fique interino até um pouco mais de tempo, aí talvez seja um cara ali pra você que você pode contar, que ele vai se desdobrar, ele vai correr pelo Neymar, sabe? Ele vai correr pelo Casemiro se o Casemiro for expulso, sabe? Ele vai voltar e vai fazer tudo isso, sabe? Porque o Rony é isso. Ele é esse cara, ele tá o sangue.
Eu acharia muito foda o Rony na seleção entrando no segundo tempo e ter uma bicicleta do nada. Igual ele fez contra o Corinthians, ó, cara. Eu achei um absurdo, mas achei maravilhoso também. Ele meteu a bicicleta do nada, não sei nem de onde ele tirou. Eu falei, se esse caipora faz o gol aí, tem que conseguir estátua pra ele. Que é absurdo.
Tem que fazer. Assim. Pô, faz um gol de bicicleta e manda um mortal.
Manda um mortal, exatamente.
Exatamente.
Mortal.
Vai. Utilizar um joelho, eu sempre fico com medo dele se machucar.
Eu também, vou te dizer. Mas tá dando certo até agora, vamos que vamos. E galera, vamos ficar por aqui, mas.
Só uma notícia aqui.
Diga, notícia em primeira mão.
Copa, seleção. Acabou de sair aqui que o Casemiro vai transmitir a Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer em junho, julho.
Ah, legal.
E acho isso muito foda, né? Além de que o Jogo Brasil, sexta. Sábado é na Galvão TV.
Galvão TV.
No YouTube do Galvão aí. Tipo,
olha
isso,
acho
isso muito bacana. O streaming ganhando esse espaço, né, que durante anos foi da TV aberta.
Exatamente. E falando em TV aberta, Libertadores está voltando para a Globo, hein?
Graças a Deus.
Olha, vou te dizer.
A galera fala mal, mas, cara, em questão de transmissão, qualidade de transmissão na TV aberta, ninguém supera, cara.
É só você comparar a transmissão da Band do Carioca, cara. É um negócio absurdo.
É muito
Carioca
ruim,
na Band e na Cazé TV, duas coisas totalmente diferentes.
Nossa, isso é verdade. Bom, galera, é isso. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido o bate-papo. E sim, vamos só perguntar sobre coisas que você estava ali, ó, coçando assim na cabeça. Vamos falar ainda sobre isso. Mas nos vemos no próximo episódio. O Juanzão, onde a galera pode te achar por aí nas internetas e também na podosfera?
Nas internetas, no Instagram, no Twitter, @_ojuanzão. E tem meu podcast aí que vou... Hoje, inclusive, hoje, terça-feira, né, caso você tenha escutado esse programa aí num domingo, e a gente tá falando muito sobre samba, sobre cultura preta, e aí, Juanzão, procure lá no Spotify, qualquer agregador, e é isso, até mais, forte abraço.
Esse aí é o nosso artilheiro, e Diego, onde a galera te acha por aí também?
Eu faço parte lá do Podcast Elementar, podcast semanal, filmes e séries. Só procurar aí no seu agregador favorito. Estamos em todas as redes no @podelementar, né? Assim como também saiu aí recentemente aí um podcast sobre a segunda temporada de Superman e Lois. Então, caso você tenha assistido aí, ouve lá porque tá bem legal. É uma série muito boa. E quiser trocar uma ideia comigo, só me seguir lá no Instagram, no @d.ferreira1986.
E é isso aí, galera. Eu estou aqui na Família Bookstime, os podcasts aparecendo de vez em quando. Principalmente aí, não na gaveta, no cappuccino, no abacate brutal, também no semente de butter. Aos poucos, vamos voltar aos pouquinhos aí, vamos ver o que acontece, hein? 2023, ano de mudanças, hein? E estou aí nas internetas no arroba CKZKaique, tanto no Instagram como também no Twitter. O meu novo livro, O Custo, está aí disponível na Amazon. Então só conferir aí, o link está na descrição aí. Beleza, galera? É isso, ficamos por aqui. Acertem lá na gaveta.
Olá, eu sou o Wellington Torres do podcast Cappuccino Cast e nós também fazemos parte do portal Bookstime Brasil. Sabia que você pode se juntar a esta família? Nos apoie no Padrim ou no PicPay e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos programas. E claro, compartilhando com seus amigos, você deixará todos nós mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco!